sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Bem-vindos, bem-vindos a esta emissão da Voz da América neste início de semana, segunda-feira, 15 de junho. Hoje lá fora estamos com o céu encoberto, céu cinzento, 24 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. A ONU diz que vai discutir racismo e brutalidade policial nos Estados Unidos. O Tribunal Russo condena americano a 16 anos de trabalho forçado por espionagem. O Departamento de Estado já protestou. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. A reabertura das escolas está a causar grande controvérsia. Nós temos os argumentos de ambos os lados. UNITA e MPLA dizem que deputados já pagaram o que prometeram ao combate ao coronavírus. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas disse que vai realizar um debate urgente sobre o que disse ser racismo sistémico, brutalidade policial e violência contra manifestantes pacíficos nos Estados Unidos. A decisão segue-se a um pedido feito pelo Burkina Faso, na semana passada, em nome dos países africanos. A presidente do Conselho de Direitos Humanos, Tishi Fisselbergen, disse que os tópicos em discussão não se restringem a um único país. Os países africanos estão a preparar uma resolução a ser analisada pelo Conselho. A Procuradoria na cidade americana de Atlanta diz que deverá decidir ainda esta semana sobre se vai acusar formalmente um polícia de raça branca que matou um africano-americano quando o tentava prender na sexta-feira. O procurador disse que está a investigar as circunstâncias em que se deu a morte de Rashad Brooke, que foi morto quando resistiu uma tentativa de prisão por alegada embriaguez ao volante, apoderando-se de um taser de um dos agentes. Para hoje estavam previstas mais manifestações contra a brutalidade policial e pela igualdade racial em diversas cidades dos Estados Unidos, incluindo em frente à Casa Branca. Ontem realizaram-se manifestações em Washington, Nova York, Los Angeles, Atlanta e Miami. Ainda aqui nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal afirmou que as leis federais proíbem qualquer tipo de discriminação contra trabalhadores homossexuais, bissexuais ou transgênero. A decisão foi aprovada por 6 votos contra 3. O Departamento de Estado americano protestou contra a condenação de um cidadão americano, Paul Whelan, a 16 anos de prisão por espionagem. Numa declaração, o Departamento de Estado disse que o julgamento foi levado a cabo em segredo e sem que fossem autorizadas testemunhas de defesa e exigiu a libertação imediata do Whelan. Dirigentes do Governo Federal da Somália e da autoproclamada República da Somalilândia reuniram-se ontem em Djibouti. Não foram dados pormenores das discussões, mas no final ambas as partes concordaram na formação de comitês técnicos para se continuarem as negociações. O encontro foi presidido pelo presidente do Djibouti, Omar Guelleh, e contou também com a participação do presidente da Etiópia, Abiy Ahmed, o embaixador americano na Somália e ainda representantes da União Europeia e da União Africana. A Somalilândia declarou a sua independência em 1991, mas isso não foi reconhecido por nenhum país. A Turquia e o governo internacionalmente reconhecido da Líbia estão a discutir o uso de 2 bases militares na Líbia pelas forças armadas turcas, disseram fontes turcas citadas pela agência Reuters. Não foi ainda tomada qualquer decisão final sobre o uso da base naval de Misrata e da base aérea de Al-Watia, que foram recapturadas por forças governamentais apoiadas pela Turquia na guerra civil do país. Os rebeldes do chamado Exército Nacional Líbio, do general Khalifa Haftar, são apoiados pela Rússia, Emirados Árabes Unidos e Egito, mas sofreram recentemente várias derrotas. Há notícias, entretanto, de violentos combates perto da cidade de Sitte, próximo da terminal de exportações de petróleo. conversações entre a Rússia e a Turquia, previstas para ontem, foram adiadas devido à ofensiva do governo líbio contra a cidade ainda em posse dos rebeldes. Os restaurantes e cafés em Paris reabriram hoje, embora praticamente sem turistas e com a maioria dos parisienses ainda a trabalharem em casa devido à pandemia do coronavírus. Através do mundo, o número de casos atinge agora quase 8 milhões, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, com um total de mais de 434 mil mortes através do mundo. Moçambique registrou mais 26 casos positivos da Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 609, mantendo-se os 3 óbitos. Por outro lado, na Guiné-Bissau, o coordenador do Centro de Operações de Emergência e Saúde, Dionísio Kumba, anunciou que subiu para 1.492 o número de pessoas infectadas pelo coronavírus, que causou a morte de 15 doentes.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos falar da educação e da controvérsia que se está a gerar em torno da decisão do governo de reabrir as aulas no próximo dia 13 de julho. Vamos começar em Luanda, onde está o Manuel José. Parece que o MPLA e a UNITA estão de acordo nesta questão, mas há grande oposição. Manuel.
Sim, para João Pinto, quem tem competências para parar as aulas é o mesmo que deve determinar o seu reinício. David Mendes, outro deputado, mas da bancada da UNITA, entende que os argumentos que não haja aulas não colhem.
As províncias devem levar a sua vida normal e, entre eles, o regresso às aulas. Se os mercados estão abertos, grande fonte de contaminação, se as pessoas estão nas lanchonetes, se as pessoas estão nos bares, se as pessoas estão nos restaurantes, essas pessoas, os pais e mães, podem contrair aí o coronavírus e levar para os filhos em casa. Então é um falso argumento que se as crianças forem à escola vão apanhar o coronavírus, porque as crianças por si só não levam. Alguém tem de levar e quem leva são os pais.
Laura Macedo, nas vestes de encarregada de educação, não aconselharia ninguém a seguir tais conselhos.
Querem matar os filhos, matem os seus. Deixem os filhos dos outros. Enquanto não se souber como é que está a nossa situação epidemiológica em Angola, com segurança a todos os pais, não ponham lá os pés, não levem os seus educandos. O general Frei Sebastião que põe os netos dele na escola do Cazenga. Quando ele puser lá os netos dele na escola do Cazenga, toda a gente pode ir à escola. Tirem os meninos das escolas internacionais. Os filhos dessa gente, as escolas deles estão de férias. E então querem pôr o filho do preto burro que vai para a escola. Não façam isso.
O movimento de estudantes de Angola questiona se as escolas dos deputados sejam as mesmas que os da maioria dos camponeses. Francisco Teixeira mantém a posição. Aulas agora? Não.
A escola onde estuda, o nosso dirigente, acho que o Dr. Pacabira já tinha dito que as condições estão criadas. Eu duvido que os dois tenham um filho na escola pública. Não tem filho na escola.
Almeida Pinto é sindicalista dos enfermeiros e pede ponderação.
Mas a nossa encarregada faz esse receio. Esse receio só poderá ser anulado se de facto houver algum concreto objetivo.
A ADIC, a Associação Angolana dos Direitos dos Consumidores, entende que seria um suicídio ela tomar das aulas, Jordan Coelho.
Até o mês de setembro a situação estivesse controlada. Não há possibilidade de voltar às aulas agora. Os casos continuam a subir. Nós ainda temos muitos testes para fazer.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. No Lubanga, entretanto, o Teodoro Albano alerta-nos para alguns dos problemas que haverá para o regresso das aulas como programado. Teodoro.
O problema da indisponibilidade de salas de aulas na província da Huila vai ser mais um a somar aos muitos nas escolas públicas, numa altura em que o governo de Angola pondera recomeçar com as aulas em julho próximo. Por força da pandemia da Covid-19, uma das medidas a adotar em caso de retoma das aulas passará por diminuir o número de alunos por salas, em geral abarrotadas, para garantir o distanciamento físico. No Lubango, a capital da província, o quadro da disponibilidade de salas em relação ao número de alunos já é preocupante, segundo o diretor municipal da educação, Pedro Tissinger.
Algumas estudam em condições aceitáveis e as outras são aquelas que estudam debaixo das árvores, em salas improvisadas e ainda ao ar livre.
No âmbito do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios PIB, no Lubango estão previstas, no que toca ao setor da educação, a construção de 7 escolas, o que corresponde a 81 salas de aulas para albergar 6 mil alunos. A educadora social, Lina Tomás, mostra-se preocupada pela ausência de formação de professores e demais pessoal ligado às instituições de ensino para lidar com o contexto da Covid-19 perante o hipotético reinício das aulas.
Falo da direção da escola, falo dos professores, falo dos auxiliares de limpeza, dos jardineiros, dos guardas. Todos esses precisam de ter uma formação. Precisam de ter informações mais detalhadas em relação àquilo que é esta doença.
Para a especialista, é difícil as escolas garantirem as condições de biossegurança dentro do tempo previsto. Acredita que a pandemia veio impor enormes desafios em todas as áreas do país.
Essa pandemia veio, mas é para nos dar algumas lições, para criar novos hábitos. E é muito trabalho que ainda se tem para frente. Os desafios são grandes em todas as áreas, não só para o setor da educação, não só para o setor da saúde, mas em todas as áreas os desafios são grandes.
O novo calendário escolar aponta para 13 de julho, próximo, a retoma total das aulas de ensino superior e gradual no ensino geral. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Nós aqui na Voz da América fizemos referência na semana passada ao facto de nunca mais ter ouvido falar da promessa feita pelos deputados do MPLA e da UNITA para doarem parte dos seus salários de abril para ajuda ao combate ao coronavírus. O MPLA prometeu na altura 25%, a UNITA 50%. Pois agora, os dois partidos vieram a público explicar o que se passa. Coque Mucuta.
Na altura, os referidos partidos foram contactados e não responderam às chamadas. Agora, a UNITA, na voz do seu primeiro vice-presidente da bancada parlamentar, deputado Maurílio Luielli, esclarece que os deputados do seu partido efetuaram as contribuições por via de transferências bancárias, mas, no entanto, ainda não foram distribuídas.
Os deputados fizeram uma transferência para uma conta pré-estabelecida.
E essa contribuição foi entregue ao governo? Foi...
Não.
Foi feita então essa distribuição?
Não. Esta contribuição vai ser gerida pela direção do partido, que vai determinar os alvos que vão beneficiar deste suposto. Vai haver amanhã uma conferência de imprensa para fazer o balanço dessa contribuição e o destino agora é esse dinheiro.
Entretanto, do lado do MPLA vem seu porta-voz, Albino Carlos, que diz não saber dizer o montante, mas confirma a contribuição dos deputados do MPLA.
Não, é assim, para esclarecer. Não era o MPLA que ia receber. Não, eles não iam pagar no MPLA. Pagariam diretamente à conta da Comissão Interministerial.
E isso foi feito?
Foi. Tem a confirmação que foi feito. Só não posso dizer quanto, não é? Porque uns deram mais do que os outros, mas que os deputados todos, a confirmação que todos os deputados tinham dado. Quem não tinha dado é por questões processuais, mas a contribuição foi feita. Mas foi feita diretamente a uma conta, né? Uma conta oficial da Comissão Interessar Multissetorial.
O seu porta-voz sabe dizer quem foram os beneficiários desta contribuição?
Não, esta informação foi muito recentemente prestada ao Parlamento, não é? No Parlamento, essa comissão fez a apresentação do relatório onde também explicou quais são as contribuições que receberam, não é? Agora, isto é uma responsabilidade deles. A única coisa que eu tenho que garantir aqui todos os dirigentes do MPLA, militantes do MPLA, fizeram a sua contribuição e depositaram na caixa, na conta da Comissão Multissetorial.
Coque Mucuta, Luanda.
Agora para o Uíge, onde é notória a presença de dezenas de crianças nas praças públicas a venderem mercadorias como forma de ajudarem os pais a sobreviverem. O nosso correspondente, Muniz Francisco, tem reportagem.
A Voz da América foi ao encontro de algumas crianças que têm a prática da venda como uma das fontes de sobrevivência e que contaram o que passam do seu dia a dia.
Sou Jorge Gabriel.
Para vender quê?
É roupa.
Que horas é que você volta em casa?
Volto 13 horas.
Esse dinheiro tem ajudado?
Sim, tem.
E quê?
É a mãe.
Fazer quê?
Para fazer jantar. Do mini Saúl, estou a vender em Matarazzo. O dinheiro serve para meus irmãos e ajudar em casa. Volto 15 horas.
Isso acontece quantos dias por semana?
6 dias. Antônio, estou vendo saco preto.
Eu já ouvi falar sobre a doença do Covid-19?
Já.
Casa se proteger como?
Já se proteger. Para mim não está andando à toa, nem no lixo. Para mim está também andando na casa nem à toa, não. Nem também comer à toa.
Que horas é que voltas em casa?
15 horas.
E o dinheiro que você vende serve para quê?
É para comprar roupa.
Vive com o pai e a mãe?
Só vivo com a mãe. Pai Salomão. Lide às 7 horas.
Voltas em casa que horas?
15 horas.
Vives com quem?
Com a minha mãe. O meu pai é falecido. Depende da venda. Se eu vender como aqui, por exemplo, de 1.000, vão me dar 200. Se eu vender de 2.000, vão me dar 400.
Dinheiro quando você ganha, metes onde?
Outro dinheiro eu guardo, compro material escolar. Outro dinheiro faço também outra. Tiro também uma boa parte, talvez uns 400 ou 300. Ajudo também na mãe para comprar peixe.
Em contrapartida, a chefe do serviço do INAC, Eulária Julieta Xangango, alertou que está a ser criada uma comissão multissetorial entre o INAC, Ministério da Ação Social e o SIC, para responsabilizar os pais encarregados de educação que deixam os seus filhos nas ruas e, por conseguinte, inserir as crianças de rua no convívio familiar.
Crianças na rua são aquelas que passam o dia na rua, mas que têm uma casa onde passam as noites. Quero com isso dizer que têm pais, têm encarregado de educação, estão sob tutela de alguém, mas que passam o dia na rua. Então, o Serviço Provincial do Instituto Nacional da Criança, em conjunto com o Gabinete Provincial da Ação Social, a polícia, que é o SIC, está a estudar mecanismo de responsabilizar os pais encarregados de educação que deixam seus filhos na rua. Quanto a crianças de rua, também estamos a estudar outros mecanismos, não diferentes, quase semelhantes, porque muitos deles vivem na rua, mas têm também pais, têm familiares. Então, o nosso trabalho tem sido feito. É o trabalho de localização familiar e, posteriormente, a reunificação dos mesmos no seio familiar.
Luiz, para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz, por forma a garantir todas as medidas de proteção da criança. Eulália Julieta assegurou ainda ao nosso correspondente que será lançado no próximo dia 16, portanto já amanhã, um canal de denúncias à violência de crianças em todo o país. Esse canal irá funcionar por via telefónica. O governo angolano está a tentar incrementar a agricultura familiar, isto porque mais de 2,8 milhões de pequenos produtores são responsáveis por 80% dos bens alimentares, segundo estatísticas oficiais. As autoridades anunciaram agora uma linha de crédito de 488 mil milhões de kwanzas para a agricultura familiar, muita dela envolvida em cooperativas. Especialistas avisam que, se é verdade que é preciso controlar com transparência essa linha de crédito, é preciso também simplificar o processo de acesso. João Marcos.
José Maria Catiavala, especialista da Ação para o Desenvolvimento Rural de Angola, antevê problemas no acesso à linha de crédito, equivalente a 820 milhões de dólares, e pede o fim da burocracia e fragilidades, sem nunca abdicar do rigor na gestão de fundos públicos.
A implementação dessas medidas exige um acompanhamento aos produtores de modo sistemático, como é que vão utilizar os recursos que serão colocados à sua disposição. Mas há um outro problema que é justamente ligado à burocracia. Não se pode exigir, por exemplo, a uma cooperativa de camponeses ou pequenos agricultores familiares que apresente uma contabilidade organizada, que apresente um estudo de viabilidade. Não faz muito sentido. Então, há que simplificar os mecanismos, os critérios burocráticos de acesso a esses fundos.
As medidas de alívio econômico impostas pelo novo coronavírus estão a ser publicitadas em todas as províncias do país. Em Benguela, o diretor do Gabinete Provincial de Desenvolvimento Económico e Social, Samuel Malese, garante um processo menos burocrático.
Ninguém há de importar produtos da pesca básica que não assegure que tem no município A, na comuna B, na comuna C, a compra da produção. Fora disso, neste momento, só para alguma informação, há processos pendentes por falta disso. Porque o que vamos fazer é proteger a produção interna e só depois o diferenciar para importar.
Num país com mais de 2,8 milhões de pequenos produtores, responsáveis por 80% dos bens alimentares, alimentares. Segundo dados oficiais, o contraste é que não há nada para mostrar em matéria de agricultura familiar. 18 anos após o alcance da paz, a apreciação é de Noé Abílio, líder de uma cooperativa com mais de 300 associados no município do Bocoio, província de Benguela, ao alertar para uma equilibrada divisão dos terrenos agrícolas.
Todas as cooperativas são mesmo organizadas por causa disso, do apoio familiar. Não se fez ainda grande agricultura familiar. Estamos a começar agora. Naturalmente aplicada vai garantir muitos bens para o país, inclusive para as cestas básicas, cumprindo aquele pormenor dos 54 produtos que temos estado a procurar.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta e onda média e também em FM. Várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em frequência modulada e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuem connosco, continuem com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, não se esqueça, portanto, a sexta-feira é dia do Angola. Fala só. Eclésia Dom Maurício Camuto acaba de ser nomeado pelo Papa Francisco Bispo do Cachito. O novo bispo falou sobre o que espera da sua nova função.
É um pouco difícil dizer o que espero encontrar. Sabemos que está lá uma comunidade cristã, não está lá uma igreja, os fiéis, os cristãos que há vários anos esperam por um bispo, por um pastor. Então, o primeiro desafio meu vai ser aquele de corresponder às expectativas do povo, dos cristãos. Serei o pastor à altura daquilo que eles esperam, ou que eles esperavam? Então, vou procurar justamente corresponder a isso. E, sobretudo, claro, escutar primeiro a igreja de Cachito, saber quais são as suas aspirações, quais são, digamos, as suas expectativas, os seus anseios em relação à caminhada na fé cristã, em relação à vivência da fé cristã, da fé em Cristo.
Era o novo bispo do Cachito, Dom Maurício Camuto, que era até agora também o diretor da Rádio Eclésia. Vamos começar com o futebol europeu. Hoje há jogos de La Liga, o campeonato espanhol, e há jogos também da Primeira Liga do campeonato português. Em Espanha, Sevilha, em terceiro lugar, está no campo do Levante, em 12º. Sevilha só pode pensar em ganhar, porque com 50 pontos em terceiro lugar, tem à espreita o Real Sociedade com 47, e depois o Getafe e o Atlético Madrid, ambos com 46. Portanto, o terceiro lugar não está assegurado. No topo do campeonato espanhol continua o Barcelona, que no sábado deu surra, sova, bateu o Mallorca 4-0. Em segundo está o Real Madrid, que ontem bateu em casa o Eibar por 3-1. Barcelona volta a estar em ação amanhã. Em Portugal, hoje o Marítimo recebe o Gil Vicente. Ambas as equipas ainda não ganharam desde o recomeço do campeonato português, após a interrupção de quase 3 meses causada pelo coronavírus. Este fim de semana, a salientar em Portugal, a derrota do Sporting de Braga em casa, frente ao Boa Vista, por 1-0. O treinador do Braga é Custódio.
Um Boa Vista bastante fechado, a tentar fechar os espaços interiores e nós a tentar, com a bola, criar oportunidades. Sabemos que é difícil, mas tem que existir essa paciência, tem que existir essa dinâmica. Penso que iremos ficar cada vez melhores e temos que dar uma resposta.
Era o treinador do Sporting de Braga, Custódio, que com esta derrota se deixou apanhar no terceiro lugar pelo Sporting. Ambos têm 46 pontos, perseguidos a 3 pontos de distância pelo Famalicão. E esta semana a salientar que o Famalicão e o Braga defrontam-se e esse vai ser bom. Amanhã, o Porto, que comanda com mais 2 pontos que o Benfica, joga fora, no campo do Aves. Ontem, na Alemanha, Bayer Leverkusen foi empatar ao campo do Schalke a 1 golo. Bayer, os homens da aspirina, estão agora em 4º lugar no campeonato alemão, comandado pelo Bayern de Munique, que tem mais 7 pontos que o Borussia Dortmund, em 2º lugar. Em Itália, este fim de semana, o Napoli qualificou-se para a final da Copa Itália ao empatar em casa com o Inter a 1 golo. Na primeira mão, Napoli tinha ganho fora por 1-0. Na final, vai defrontar o Juventus do Cristiano Ronaldo, que empatou em casa com o Milão a 0 golos. Cristiano Ronaldo é o senhor Penaldo, mas neste jogo com o Milão falhou um penalti e na jogada que seguiu um jogador do Milão foi expulso, isto aos 16 minutos, mas mesmo assim Juventus não conseguiu ganhar, mas na primeira mão tinha ido empatar a 1 golo em Milão, pelo que quem passa à final é o Juventus e a final é já na quarta-feira. Nesse dia temos o regresso da Premier League, o campeonato inglês, 2 jogos e um deles é bem apetitoso. Manchester City recebe o Arsenal. Manchester City em 2º lugar, perseguido em 3º pelo Leicester, com menos 4 pontos. O Arsenal está em 9º. Continuo com a Voz da América. Estamos quase a terminar esta primeira meia hora, mas na segunda meia hora vamos estar centrados em várias reportagens de países de língua oficial portuguesa. Essa segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América. Mas para já, vamos ficar com um pouco de música.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 15 de junho de 2020. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias, a Organização das Nações Unidas vai discutir racismo e brutalidade policial aqui nos Estados Unidos. Somália e Somalilândia, no continente africano, discutem a reunificação. Turquia poderá ter bases militares permanentes na Líbia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Pode seguir a Voz da América no Twitter, Facebook e Instagram e aí apresentamos notícias em texto, áudio e vídeo. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas disse que vai realizar um debate urgente sobre o que disse ser racismo sistémico, brutalidade policial e violência contra manifestantes pacíficos nos Estados Unidos. A decisão segue-se a um pedido feito pelo Burkina Faso, na semana passada, em nome dos países africanos. A presidente do Conselho de Direitos Humanos, Tishi Fisselbergen, disse que os tópicos em discussão não se restringem a um único país. Os países africanos estão a preparar uma resolução a ser analisada pelo Conselho. A Procuradoria na cidade americana de Atlanta diz que deverá decidir ainda esta semana sobre se vai acusar formalmente um polícia de raça branca que matou um africano-americano quando o tentava prender na sexta-feira. O procurador disse que está a investigar as circunstâncias em que se deu a morte de Rashad Brooke, que foi morto quando resistiu uma tentativa de prisão por alegada embriaguez ao volante, apoderando-se de um taser de um dos agentes. Para hoje estavam previstas mais manifestações contra a brutalidade policial e pela igualdade racial em diversas cidades dos Estados Unidos, incluindo em frente à Casa Branca. Ontem realizaram-se manifestações em Washington, Nova York, Los Angeles, Atlanta e Miami. Ainda aqui nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal afirmou que as leis federais proíbem qualquer tipo de discriminação contra trabalhadores homossexuais, bissexuais ou transgênero. A decisão foi aprovada por 6-3. O Departamento de Estado americano protestou contra a condenação de um cidadão americano, Paul Whelan, a 16 anos de prisão por espionagem. Numa declaração, o Departamento de Estado disse que o julgamento foi levado a cabo em segredo e sem que fossem autorizadas testemunhas de defesa e exigiu a libertação imediata do Whelan. Dirigentes do Governo Federal da Somália e da autoproclamada República da Somalilândia reuniram-se ontem em Djibouti. Não foram dados pormenores das discussões, mas no final ambas as partes concordaram na formação de comitês técnicos para se continuarem as negociações. O encontro foi presidido pelo presidente do Djibouti, Omar Guelleh, e contou também com a participação do presidente da Etiópia, Abiy Ahmed, o embaixador americano na Somália e ainda representantes da União Europeia e da União Africana. A Somalilândia declarou a sua independência em 1991, mas isso não foi reconhecido por nenhum país. A Turquia e o governo internacionalmente reconhecido da Líbia estão a discutir o uso de duas bases militares na Líbia pelas Forças Armadas turcas, disseram fontes turcas citadas pela agência Reuters. Não foi ainda tomada qualquer decisão final sobre o uso da base naval de Misrata e da base aérea de Al-Watiya, que foram recapturadas por forças governamentais apoiadas pela Turquia na guerra civil do país. Os rebeldes do chamado Exército Nacional Líbio, do general Khalifa Haftar, são apoiados pela Rússia, Emirados Árabes Unidos e Egito, mas sofreram recentemente várias derrotas.
Em
emissão vespertina da Voz América deste 15 de junho de 2020. Iremos novamente ter atualização em relação à Covid-19, mas para já vamos a Cabo Verde. O Tribunal da Comarca do Sal, em Cabo Verde, decretou nesta segunda-feira a prisão preventiva do empresário natural da Colômbia, Alex Saab Moran, acusado pelos Estados Unidos de lavagem de dinheiro e agente do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Saab foi detido na sexta-feira, dia 12, no aeroporto internacional Amiga Cabral, quando o seu avião parou para reabastecer naquela ilha de Cabo Verde. Ele estava na lista vermelha da Interpol, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos, que agora tem um prazo de 18 dias para solicitar a extradição de Alex Saab Moran às autoridades de Cabo Verde. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O caso agora assumiu dimensões jurídico-diplomáticas com os tribunais cabo-verdianos chamados a analisar um eventual pedido de extradição dos Estados Unidos, cujo governo emitiu mandado de captura contra o empresário Alex Saab Moran. O jurista e professor de Direito João Santos considera que o caso pode não ser fácil, tendo em conta os vários fatores envolvidos numa eventual extradição. Santos chama a atenção para a imunidade internacional do empresário, caso se confirme, e a necessidade da análise dos crimes de que é acusado e se eles se enquadram no Tratado Internacional de Crimes Transnacionais de que Cabo Verde faz parte, em virtude de não haver um acordo de extradição entre Washington e Praia.
Eu creio que se pode encontrar resposta para essa situação ao abrigo da Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, convenção essa de que Cabo Verde faz parte. A questão de fundo é que também não se pode criar imunidades fazendo derivar os privilégios que a imunidade confere para exercício de atividade criminal. Se é que existe uma atividade criminal subjacente que terá levado os Estados Unidos a requerer, digamos, esse pedido de extradição. Portanto, a questão não é simples, tem a ver com a qualificação, antes de mais, da pessoa, e depois, à luz, digamos, das nossas leis internas, designadamente, para os pedidos de extradição, preenchendo os requisitos, e desde que esse crime, não é, seja um dos abrangidos pela Convenção de Nações Unidas, das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, poder-se-á, neste caso, fazer a extradição.
Por seu lado, o jornalista e analista político José Vicente Lopes lembra que a justiça em Cabo Verde é independente e que o governo irá com certeza referendar a decisão dos tribunais. No entanto, em dependência dessa decisão, Lopes considera que, apesar de não interferir na justiça, o governo cabo-verdiano vê com melhores olhos uma decisão a favor dos Estados Unidos em função do seu posicionamento político próximo de Washington.
Maduro pode fazer o barulho que bem entender, mas a mão dele não chega aqui. Ao contrário da mão do Trump, que facilmente chega a Cabo Verde. A decisão, em primeiro lugar, é judicial, e em função da resposta judicial, as autoridades cabo-verdianas vão se comportar diante de uns e de outros. É claro que se o tribunal decidir pela extradição, o governo simplesmente vai dizer, o tribunal é independente em Cabo Verde, nós acatamos a decisão do tribunal e toca a vida para frente. Agora, eu acredito que a pressão política e diplomática será maior da parte dos Estados Unidos do que da parte da Venezuela, tendo em conta que este governo já disse mais que uma vez, principalmente por causa do SOFA, que os Estados Unidos é neste momento o principal aliado externo de Cabo Verde. Ao fazer essa afirmação, essa proclamação de princípios, nós podemos esperar de tudo e mais alguma coisa dessa posição. Ou seja, 45 anos depois, Cabo Verde já não tem uma política de não alinhamento em relação a este ou aquilo. Este governo, muito, muito particularmente, tem uma ação que procura estar mais próxima dos Estados Unidos.
O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela afirmou que Saab foi detido quando estava a trabalhar como agente do governo venezuelano numa viagem para obter alimentos, medicamentos e outros bens humanitários e pediu a sua libertação.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro ainda voltará nesta emissão, na terceira parte, destaque para o Top 10 americano. Continuamos com notícias e agora vamos a Moçambique. Um relatório das Nações Unidas, divulgado nesta segunda-feira, diz que o número de pobres neste país aumentou em 1 milhão e em 3 anos, um retrocesso na redução da pobreza registrada até então, devido à crise económica, ao escândalo da dívida oculta e às calamidades naturais e também à violência, mas a norte do país. O Observatório do Meio Rural diz que as políticas públicas para os pobres não são reais em Moçambique e alerta para a possibilidade de um rápido aumento da pobreza, sobretudo depois da crise da Covid-19. A partir de Maputo, com os detalhes, Ramos Miguel.
De acordo com o documento, no período de 2015 e 2018, o número de pobres em Moçambique passou de cerca de 21,3 milhões de pessoas para cerca de 22,2 milhões, num país com quase 30 milhões de habitantes. Para João Mosco, o número de pobres de Moçambique vai aumentar muito rapidamente na sequência da pandemia do Covid-19.
É verdade que agora, depois da crise, tudo agora com o Covid, as perspectivas de aumento da pobreza sejam muito graves. Existem claros indicadores que a pobreza nos últimos anos vai aumentar de forma mais rápida. Não é que vai aumentar a pobreza, vai aumentar de forma mais rápida.
Mas não acha que as políticas de governo são no sentido da redução da pobreza?
Não são por várias razões. Não é porque não tem dado, não sei a partir dessa legislatura, mas não tem dado qualquer importância ao setor familiar, onde reside 70% da população e onde a pobreza é maior no meio rural. Segundo, a política de grandes investimentos para fazer crescimento económico não resolve o problema da pobreza. Pelo contrário, aumenta a pobreza não só no conjunto do país, como sobretudo nas zonas onde se implantam os grandes projetos. Primeiro, existe uma clara diferenciação de pobreza no país. Enquanto que na cidade o número de pobres reduz, mas as diferenças sociais aumentam na cidade, no meio rural o número de pobres aumentam, mas as desigualdades não aumentam muito, aumentam mas muito pouco.
Por seu turno, Jorge Matini, do Observatório do Cidadão para a Saúde, a ausência de políticas públicas sólidas dificulta o combate à pobreza em Moçambique.
A riqueza se faz pelo emprego, pela proteção do meio ambiente, pelo uso racional dos recursos e pela contribuição fiscal que as empresas podem fazer. Então, dessas 4 abordagens requerem políticas sólidas e requerem, acima de tudo, que as comunidades sejam envolvidas.
Mas, para o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário, o governo está empenhado em combater a pobreza no país.
Estamos a interagir com os nossos parceiros de cooperação, com destaque para o FMI e o Banco Mundial, na mobilização de recursos para Endros, reforçar o programa de proteção social, alargando o número de beneficiários.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, a alta comissária para a luta contra a Covid-19 defende que seja feita de novo uma formação aos técnicos de saúde como forma de evitar a infecção dos médicos e enfermeiros por este vírus. Detalhes com a Sumani Sol.
Em entrevista à Voz de América, Magda Robalo disse que a proporção de contaminação da Covid-19 é demasiada, por isso deixou conselhos aos profissionais da saúde.
A proporção é muito grande, o que significa 2 coisas. Precisamos de voltar a fazer uma formação dos técnicos e precisamos também de expandir a utilização dos materiais de proteção em serviços que ainda não estão a utilizar materiais de proteção. E é preciso também que os nossos técnicos de saúde sejam mais cuidadosos no manuseamento de pacientes.
Sobre a falta de materiais de proteção para os técnicos da saúde, Magda Robalo defende a utilização criteriosa dos equipamentos para dar prioridade aos profissionais da saúde.
É preciso uma gestão rigorosa que não estava a acontecer e que agora estamos a trabalhar para que, de facto, haja uma utilização criteriosa dos equipamentos de proteção para realmente dar prioridade aos técnicos de saúde.
Magda Robalo disse, por outro lado, que a sua equipa está a trabalhar para que as 2 fábricas de oxigênio sejam recuperadas, uma vez que o maior centro hospitalar do país, o Simão Mendes, carece desse elemento químico.
Estamos a trabalhar para que essas 2 fábricas sejam reparadas. Com a dificuldade de voos e com a limitada mobilidade das pessoas, nós pensamos poder ter o técnico em Bissau o mais tardar na primeira semana de julho, até porque as peças também estão agora a ser encomendadas.
Magda Robalo, alta comissária para a luta contra coronavírus na Guiné-Bissau. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sou.
A partir desta terça-feira, São Tomé e Príncipe entra em estado de calamidade pública em todo o território nacional devido à Covid-19. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros, que revogou o confinamento geral obrigatório decretado pelo estado de emergência que hoje termina. Oscar Medeiros.
O desconfinamento da população será feito em 3 fases, com consequente desagravamento das medidas de restrição até à última fase deste processo, que será de 16 a 31 de julho, o país estará praticamente de regresso à normalidade, mantendo as medidas sanitárias de prevenção contra a Covid-19.
Retorno das ligas aéreas entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe e no transporte de passageiros por barco, respeitando as regras gerais sanitárias. Reabertura dos ginásios e similares, respeitando as regras gerais sanitárias. Mercados com horário de funcionamento das 5 às 17 horas, ainda em processo de venda alternada e encerramento aos domingos. A autorização dos voos comerciais provenientes de todos os países, respeitando as regras gerais e os regulamentos internacionais.
Entretanto, o porta-voz do governo avisa que poderá haver alterações ou reajuste dessas medidas.
O governo adverte que este processo é dinâmico e estará sob constante avaliação, sendo que as medidas aqui apresentadas poderão sofrer alteração ou ser reajustadas a qualquer momento, atendendo à evolução da pandemia no nosso país.
O estado de calamidade pública devido à Covid-19, com o desagravamento das medidas de restrição em São Tomé e Príncipe, é decretado numa altura em que as equipas de luta contra a Covid-19 queixam-se da falta de condições para fazerem uma avaliação da real situação da pandemia no arquipélago, devido à ausência de meios para a realização de testes PCR no país. Os diagnósticos feitos nos últimos dias através de testes rápidos e em laboratórios fora do país dão indicação de uma curva ascendente da pandemia da Covid-19 em São Tomé e Príncipe. De acordo com o Ministério da Saúde, o país, com cerca de 200 mil habitantes, já registrou mais de 650 casos da doença. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Moçambique tem 609 casos da Covid-19. Nampula, a província mais populosa do país, tem 188 casos ativos. A nossa correspondente Adina Soler diz que os casos estão preocupantes, mas cresce a consciência em relação à prevenção, sobretudo o uso de máscaras.
Em relação ao uso de máscara, há que referir que ainda existe algum trabalho que deve ser feito no sentido das pessoas usarem bem a máscara, uma vez que registra-se o uso incorreto das máscaras, sendo que para algumas pessoas só usam bem a máscara quando vem a presença policial.
Adina, havia uma preocupação em relação às crianças que a polícia usava força para tirá-las das ruas. Como é que está a situação?
Em alguns locais é possível encontrar as crianças, mas o número de crianças, tal como era há duas semanas, já uma semana antes, reduziu. Contudo, é notório a presença de crianças, por exemplo, no mercado grossista do Arresta, mas nas avenidas o número reduziu significativamente, resultante deste medo que os pais encarregados de educação têm medo de levar as crianças na polícia. É uma preocupação neste momento, Amácio, e que até foi partilhada pelas autoridades de saúde, tem a ver com o fato da população estar reticente em relação a agir das unidades sanitárias, porque tem medo que sejam diagnosticadas a Covid-19. Então, a presença das unidades sanitárias reduziu bastante. Semana passada, o Hospital Central manifestou essa preocupação nas consultas externas, que há poucas pessoas já irem às unidades sanitárias. A mesma preocupação também verifica-se nos centros de saúde, onde há poucas pessoas já irem às unidades sanitárias, e o receio é que os doentes crônicos também estejam a abandonar alguns serviços, mas ainda não foi confirmado. Os doentes como HIV-Sida, tuberculose e outras doenças estejam a abandonar os serviços por conta do medo de serem diagnosticadas a Covid-19, tendo em conta que a informação é que todos os bairros de Nampula tenham esta pandemia.
E o que fazem as autoridades perante este medo das pessoas?
Perante este medo das pessoas, as autoridades têm estado a usar suas plataformas digitais. A Direção Provincial de Saúde tem estado a usar a sua plataforma digital, o Facebook, o Hospital Central também, e também através dos órgãos de comunicação social, no sentido de apelar às pessoas para que qualquer sintoma, ainda que não esteja relacionado à Covid-19, se dirijam às unidades sanitárias, porque, segundo dizem as autoridades de saúde, todos os serviços estão a ser prestados à população, mas ainda o receio, o medo é maior, porque é porque pensam que podem ser diagnosticadas a Covid-19. Outro medo, Amâncio, é em relação à discussão que tem havido nos últimos dias relativamente ao retorno às aulas. Nampula é a província mais populosa, a cidade de Nampula tem maior número da população e, consequentemente, também tem maior número de alunos. Anualmente, a província escreve mais de 1 milhão de novos ingressos. Então, e se olharmos para o rácio professor-aluno, temos a questão das salas que tem, por natureza, têm sido cheias. Então, receio de que a maior parte dos pais encarregados de educação tem estado a dizer que, caso o governo decida pela reabertura das aulas, não vão deixar que as crianças se dirijam às escolas, tendo em conta também as dificuldades no próprio cuidado das crianças face às medidas de prevenção. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualem.
Completely whipped the enemy and swept the Yankee army northward from Virginia.
E tudo o vento levou é um filme vencedor do Oscar de 1939 que retrata os 11 Estados americanos que lutaram para preservar a escravatura na Guerra Civil de 1860.
Ladies, the Confederacy asks for your jewelry on behalf of our noble.
O filme foi retirado pelo serviço de streaming HBO Max, que citou preconceitos raciais. Estátuas de figuras da Confederação foram removidas ou vandalizadas e a NASCAR, organizadora de provas de desporto motorizado, retirou as bandeiras. Os símbolos estiveram em destaque nos protestos contra a morte de George Floyd sob custódia policial em Minneapolis. Steve Phillips, da Democracy in Color.
There's just something very visceral about having to look at.
Há algo muito visceral em ter que olhar para a glorificação das pessoas e os símbolos que realmente queriam que tu e os teus, pessoas parecidas contigo, se mantivessem na escravatura. Outra frente na batalha são 10 bases do exército que levam o nome de oficiais confederados, incluindo Fort Bragg, Fort Wood e Fort Lee. Com o apoio da liderança militar, um painel do Senado, liderado pelos republicanos, aprovou um plano de um senador democrata para tirar esses nomes de instalações militares. Mike Round, senador republicano. Este é o momento certo para isso e acho que envia a mensagem certa. Eles devem entrar em conflito com o presidente Donald Trump, que ameaçou vetar. Caleb McEnany é a vida de imprensa da Casa Branca.
Essas bases monumentais e muito poderosas tornaram-se parte do grande legado da história americana de conquista, vitória e liberdade.
A Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776 diz que todos os seres humanos são criados iguais. No entanto, embora a escravatura tenha sido abolida em 1865, os afro-americanos continuam a suportar os efeitos devastadores da discriminação até agora. James Hunter é professor de Sociologia na Universidade de Virgínia.
Here is a symbol of.
Aqui está um símbolo que representa a persistência dessa contínua contradição entre a igualdade declarada, porém negada. Hunter diz também que, embora a política se refira ao compromisso, a cultura se refere às coisas sagradas para as quais as pessoas não querem se comprometer. Ao tomar partido de uma guerra cultural, o presidente Donald Trump provavelmente aprofundará a polarização antes das eleições de novembro. Artistas senegaleses posicionam-se contra o racismo e a brutalidade policial depois da morte de George Floyd, um americano sob custódia policial. Uma equipa de arte de rua está a criar um mural na capital Dakar, onde realizam-se manifestações este mês em apoio ao movimento Black Lives Matter. Ana Guedes.
Em Dakar, os protestos contra o racismo chegaram à cultura urbana. Uma dúzia de artistas de rua envolvidos na justiça social no Senegal criou uma pintura mural para apoiar o movimento Black Lives Matter. Este mural levou 2 dias de trabalho e foi dedicado aos líderes da descolonização africana e figuras de libertação negra nos Estados Unidos. Serinha Mansour Fall é um dos artistas.
Antes de tudo, marca as consciências, porque é no meio urbano.
As pessoas são diretamente alertadas pelas imagens. Imagens que não estavam acostumadas a ver. Aqui no Senegal, passado por um muro onde está representada uma Harriet Tubman, ela leva os jovens a perguntarem quem é Harriet Tubman.
Esta é uma iniciativa artística apoiada pela juventude Dakar. Bassirou Diagne é estudante de direito.
Na última vez, vimos um homem negro morto nos Estados Unidos da América. Todos nós protestaram contra esta ação racista que continua a espalhar-se. Desde a escola, aprendemos a igualdade entre homens. Esta equipa de artistas dá-nos uma mensagem que conscientização para nos mostrar também protestam, mas de maneira artística.
Na semana passada, houve um protesto simbólico em Dakar contra a brutalidade policial dirigida às pessoas de cor nos Estados Unidos e França. A participante do Voice Africa em 2016, Aida Sock, improvisou uma música sobre unidade e poder. Com os amigos, organizou o protesto há alguns dias através das mídias sociais. Combater o racismo é algo com o qual ela se relaciona, como ex-residente nos Estados Unidos. Acho que naquele dia em que fui lá e me libertei artisticamente, era algo que instintivamente sabia que combinava com o que estava a sentir em relação a essa situação. E não era apenas sobre negros americanos, era sobre negros, era sobre africanos, era sobre alguém que estava a ser oprimido.
It was about Africans, it was about anybody that be going to oppression.
Os manifestantes planeiam aumentar os seus números com a organização de um novo protesto em julho.
Caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Esportivas, vamos começar com o futebol europeu. Hoje há jogos de La Liga, o campeonato espanhol, e há jogos também da Primeira Liga do campeonato português. Em Espanha, Sevilha, em terceiro lugar, está no campo do Levante, em 12º. Sevilha só pode pensar em ganhar, porque com 50 pontos em terceiro lugar, tem à espreita o Real Sociedade com 47 e depois o Getafe e o Atlético Madrid, ambos com 46. Portanto, o terceiro lugar não está assegurado. No topo do campeonato espanhol continua o Barcelona, que no sábado deu surra, sova, bateu o Mallorca 4-0. Em segundo está o Real Madrid, que ontem bateu em casa o Eibar por 3-1. Barcelona volta a estar em ação amanhã. Em Portugal, hoje o Marítimo recebe o Gil Vicente. Ambas as equipas ainda não ganharam desde o recomeço do campeonato português, após a interrupção de quase 3 meses causada pelo coronavírus. Este fim de semana, a salientar em Portugal, a derrota do Sporting de Braga em casa, frente ao Boa Vista, por 1-0. O treinador do Braga é Custódio.
Um Boa Vista bastante fechado, a tentarmos fechar os espaços interiores e nós a tentar, com a bola, criar oportunidades. Sabemos que é difícil, mas tem que existir essa paciência, tem que existir essa dinâmica. Penso que iremos ficar cada vez melhores e temos que dar uma resposta.
Era o treinador do Sporting de Braga, Custódio, que com esta derrota se deixou apanhar no terceiro lugar pelo Sporting. Ambos têm 46 pontos, perseguidos a 3 pontos de distância pelo Famalicão. E esta semana a salientar que o Famalicão e o Braga defrontam-se e esse vai ser bom. Amanhã o Porto, que comanda com mais 2 pontos que o Benfica, joga fora no campo do Aves. Ontem, na Alemanha, Bayer Leverkusen foi empatar ao campo do Schalke a 1 golo. Bayer, os homens da aspirina, estão agora em 4º lugar no campeonato alemão, comandado pelo Bayern de Munique, que tem mais 7 pontos que o Borussia Dortmund, em 2º lugar. Em Itália, este fim de semana, o Napoli qualificou-se para a final da Copa Itália ao empatar em casa com o Inter a 1 golo. Na primeira mão, o Napoli tinha ganho fora por 1-0. Na final, vai defrontar o Juventus do Cristiano Ronaldo, que empatou em casa com o Milão a 0 golos. Cristiano Ronaldo é o senhor Penaldo, mas neste jogo com o Milão falhou um penalti e na jogada que seguiu, um jogador do Milão foi expulso, isto aos 16 minutos, mas mesmo assim Juventus não conseguiu ganhar, mas na primeira mão tinha ido empatar a 1 golo em Milão, pelo que quem passa à final é o Juventus, e a final é já na quarta-feira. Nesse dia temos o regresso da Premier League, o campeonato inglês. 2 jogos e um deles é bem apetitoso. Manchester City recebe o Arsenal. Manchester City em 2º lugar, perseguido em 3º pelo Leicester, com menos 4 pontos. O Arsenal está em 9º.
Em destaque hoje nas notícias, a Organização das Nações Unidas discute racismo e brutalidade policial nos Estados Unidos. A Somália e a Somalilândia discutem reunificação. Turquia poderá ter bases militares permanentes na Líbia. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade, a terceira e última página desta emissão. Para já, um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a mais Miguel ao microfone. Boa noite.
Esta emissão da Voz da América em português, a partir de Washington, hoje é segunda-feira, 15 de junho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser ainda falar conosco, a qualquer momento pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. Anote aí o nosso número, é o mais um, 908-652-4584, vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Nações Unidas vão discutir racismo e brutalidade policial nos Estados Unidos. Somália e Somalilândia discutem reunificação. Turquia pondera ter bases militares permanentes na Líbia. Emissão vespertina da Voz da América, hoje é segunda-feira, é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, mas isso mais à frente. Vamos começar com a atualização dos dados da Covid-19. A Guiné-Bissau continua a ser o país lusófono em África com mais casos. Hoje, o coordenador do Centro de Operações de Emergência em Saúde, Dionísio Kumba, anunciou mais 32 casos, no total acumulado são 1.492. 15 pessoas já morreram desde o início da pandemia. Moçambique registrou mais 26 casos positivos nas últimas 24 horas, elevando o total para 609 e mantendo os 3 óbitos, disse hoje a diretora nacional de saúde pública, Rosa Marlene. Daquele total, 548 são de transmissão local e há 61 casos importados. Cabo Verde registrou também mais 9 casos do novo coronavírus, todos na Ilha de Santiago, o epicentro da doença no arquipélago, elevando o total nacional para 759 casos. Segundo o Ministério da Saúde, a doença está presente em 5 das 9 ilhas. Sem atualização de dados hoje, São Tomé e Príncipe mantém os 632 casos de sexta-feira e Angola 138 desde sábado. Mudando de assunto, o Tribunal da Comarca do Sal, em Cabo Verde, decretou hoje a prisão preventiva do empresário natural da Colômbia, Alex Saab Moran, acusado pelos Estados Unidos de lavagem de dinheiro e agente do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Saab foi detido na sexta-feira no aeroporto internacional Amílcar Cabral, quando seu avião parou para reabastecer naquela ilha cabo-verdiana. Ele estava na lista vermelha da Interpol, com base no mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos, que agora tem um prazo de 18 dias para solicitar a extradição. O caso agora assumiu dimensões jurídico-diplomáticas com os tribunais cabo-verdianos chamados a analisar um eventual pedido de extradição dos Estados Unidos, cujo governo emitiu mandado de captura contra o empresário Alex Saab Moran. O jurista e professor de Direito João Santos considera que o caso pode não ser fácil, tendo em conta os vários fatores envolvidos numa eventual extradição. Santos chama a atenção para a imunidade internacional do empresário, caso se confirme, e a necessidade da análise dos crimes de que é acusado e se eles se enquadram no Tratado Internacional de Crimes Transnacionais de que Cabo Verde faz parte, em virtude de não haver um acordo de extradição entre Washington e Praia.
Eu creio que se pode encontrar resposta para essa situação ao abrigo da Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, convenção essa de que Cabo Verde faz parte, a questão de fundo é que também não se pode criar imunidades fazendo derivar os privilégios que a imunidade confere para exercício de atividade criminal. Se é que existe uma atividade criminal subjacente que terá levado os Estados Unidos a requerer, digamos, esse pedido de extradição. Portanto, a questão não é simples, tem a ver com a qualificação, antes de mais, da pessoa, e depois, à luz, digamos, das nossas leis internas, designadamente para os pedidos de extradição, preenchendo os requisitos, e desde que esse crime, não é, seja um dos abrangidos pela Convenção de Nações Unidas, das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, poder-se-á, neste caso, fazer a extradição.
Por seu lado, o jornalista e analista político José Vicente Lopes lembra que a justiça em Cabo Verde é independente e que o governo irá com certeza referendar a decisão dos tribunais. No entanto, a independência dessa decisão, Lopes considera que, apesar de não interferir na justiça, o governo cabo-verdiano vê com melhores olhos uma decisão a favor dos Estados Unidos em função do seu posicionamento político próximo de Washington.
Maduro pode fazer o barulho que bem entender, mas a mão dele não chega aqui. Ao contrário da mão do Trump, que facilmente chega a Cabo Verde. A decisão, em primeiro lugar, é judicial, e em função da resposta judicial, as autoridades cabo-verdianas vão se comportar diante de uns e de outros. É claro que se o tribunal decidir pela extradição, o governo simplesmente vai dizer: o tribunal é independente em Cabo Verde, nós acatamos a decisão do tribunal e toca a vida para frente. Agora, eu acredito que a pressão política e diplomática será maior da parte dos Estados Unidos do que da parte da Venezuela, tendo em conta que este governo já disse mais que uma vez, principalmente por causa do SOFA, que os Estados Unidos é neste momento o principal aliado externo de Cabo Verde. Ao fazer essa afirmação, essa proclamação de princípios, nós podemos esperar de tudo e mais alguma coisa dessa posição. Ou seja, 45 anos depois, Cabo Verde já não tem uma política de não alinhamento em relação a este ou aquele. Este governo, muito, muito particularmente, tem uma ação que procura estar mais próxima dos Estados Unidos.
O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela afirmou que Saab foi detido quando estava a trabalhar como agente do governo venezuelano numa viagem para obter alimentos, medicamentos e outros bens humanitários e pediu a sua libertação. Continuam a acompanhar a Voz da América. Hoje é segunda-feira, é dia do Top Ten. Mayra de La Salette e Ana Guedes trazem-nos aqui as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos na última semana.
Top Ten americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top Ten americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias vai estar a Ana Guedes e na música é a arte do DJ UPF. Antes de irmos à tabela das 10 mais, vamos ver como estão as coisas no showbiz. Ana Guedes.
Olá, vamos então às notícias da música e dos músicos. E vamos começar esta semana com Snoop Dogg. Isto porque numa recente entrevista a uma rádio, Snoop Dogg fez uma revelação curiosa. Ele confessou que nunca votou e que vai fazer pela primeira vez em novembro próximo a propósito das eleições presidenciais. O Snoop explicou que nunca votou porque lhe tinham dito que não podia fazer, pois tinha antecedentes criminais. Durante muitos anos fizeram uma lavagem cerebral, lamentou-se ele. Para o artista, este é um apelo importante na medida em que cada um, diz ele, tem de fazer a sua parte e contribuir para a mudança. Vamos ficar com a música de Snoop Dogg, Nothing But a G-Thing. It's like this, then you ain't got no love for soul. So just chill to the next episode. I had a fan and what happened off
certified gangster lane. Getting funky on the mic like a old fashioned collard green. It's the capital S, oh yes, the fresh and double OP.
Recentemente, Kim Kardashian e Kanye West completaram 6 anos de casamento. Contudo, e segundo notícias, atualmente o casal vive meio de crise na sua relação. Pelo que a socialite está a considerar a hipótese de, durante um período, ela e o cantor viverem em casas separadas, assim que o confinamento termine. Frisa-se que ela quer, assim, evitar o divórcio. Entretanto, Kanye West ofereceu-se para pagar a faculdade da filha do afro-americano George Floyd, que foi morto na sequência de uma detenção policial nos Estados Unidos. O rapper lançou um fundo para pagar as despesas da universidade da menina Jean Floyd, 6 anos. De Kanye West, vou ficar com a Gold Digger.
Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time, that digs on me.
Now, I ain't singing to you, gold digger.
I'm in need.
But she ain't messing with no broke.
Kill me,
now, I ain't singing to you, gold digger.
I'm in need.
But she ain't messing with no broke.
Há quem goste dele e quem não tanto. É Tekashi 6ix9ine que tem contado com o apoio de Akon, não só durante o tempo em que esteve preso, mas também porque Akon decidiu que ia apoiá-lo, porque explicou ele: todos temos momentos menos famosos na vida e por vezes alguns de nós somos levados mesmo a fazer coisas que não deveríamos e que depois tentamos corrigir. Os dois têm vindo a trabalhar desde que Tekashi saiu da prisão, colaboração que parece dar fruto. No horizonte está um remix a avaliar pelo vídeo que o rapper fez dos dois, o remix do famoso Locked Up, de Akon, mas agora a música seria com a letra de Tekashi sobre o seu arrependimento e o querer voltar a ver a sua filha. E até ser lançado o remix, que junta as vozes de Akon e 6ix9ine, vamos ficar com o original de Locked Up, na versão de Akon.
Trying to find the motive. Why do what I do? The freedom ain't getting no closer. No matter how far I go, my car is stolen. The registration, cops patrolling. And now they done stop me and I get locked up. They won't let me out. They won't let me out.
Obrigada, Ana. Estas foram as notícias do showbiz do Top 10 americano. Este é um programa semanal e todas as semanas temos música nova, temos novidades sobre quem sobe e quem desce nesta tabela e também, claro, temos as notícias, saber quem é que está a mandar aqui na indústria. Vamos já começar com a décima posição. A décima posição pertence a uma música nova, é Roses. A música é de St. John, ele é um rapper americano, ele é de Nova York. Vamos ouvir Roses. A seguir pertence a Roddy Ricch, ele é um rapper de Compton, Califórnia. O seu nome verdadeiro é Roderick Wayne Moore Jr. E a sua música The Box ocupa o mesmo lugar.
Cause I know these have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 mile water. I lay down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of s*** out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Benz cup. And I know probably get a key for the bottle. Shot it belly, chin, double T's, I bought her. Got a bitch looking like a Leo, she a model. I got the pink slip up my whip, key lit. Cause I'm about to time to get lazy. I got the mojo deal, we been trapping like the 80s.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Acabamos de ouvir o nono lugar, uma posição para a música The Box, de Roddy Ricch. A seguir, vem aí o nosso amigo Justin Bieber na companhia de Quavo. Eles têm a música Intentions. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias esteve a Ana Guedes e o DJ que está aqui a animar a onda é o DJ UPS. A próxima cantora que vamos ouvir é britânica. Ela é Dua Lipa e a sua música Don't Start Now já está há algumas semanas aqui no Top 10. Ela vai subindo e vai descendo, mas sempre aqui entre as 10 mais ouvidas e 10 mais vendidas nos Estados Unidos. Don't Start Now é... Facebook, no Twitter, estamos em Voa Português. E também pode subscrever o nosso canal no YouTube, é Voa Português. O sexto lugar pertence a To See Slide, é música de Drake. Há 9 semanas aqui no Top 10, já foi primeiro lugar. Agora, ocupa a mesma posição da semana passada, sexto, To See Slide.
I could dance like Michael Jackson, I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we bout to slide. And we can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the roads like I love a knot, baby, nah. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many options.
Lady Gaga e Ariana Grande entraram a romper. Elas entraram na semana passada, foram diretamente para o primeiro lugar e esta semana as coisas são como são. Este Top 10 é um bocado ingrato. Desceram 4 posições. Estão agora em 5º lugar com a música Rain On Me, que é uma música do álbum Chromatica de Lady Gaga. A Voz da América, segue-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Também temos um canal no YouTube, portanto basta escrever Voa Português. Envia-nos o teu pedido. Queremos passar a música que tu gostas. Basta enviar para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. A próxima música pertence também a duas senhoras, ou melhor, não pertence a duas, pertence a uma só, que convidou outra para participar. Portanto, outra dupla. Ouvimos a dupla Lady Gaga e Ariana Grande, e agora vamos ouvir a dupla Doja Cat e Nicki Minaj com Say So, é o quarto lugar. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios improvisados, mas já sabem, show must go on. E porque o show tem que continuar, vamos continuar a ouvir música. O que é que vende mais, o que é que toca mais aqui nos Estados Unidos? Top 10 tem a atualização. Terceiro lugar é Blinding Lights, de The Weeknd, subiu uma posição. Da Voz da América. Eu sou Mayra de La Salette. Nas notícias esteve a Ana Guedes e na música está o DJ UPS. O segundo lugar pertence a outra dupla. Há aqui muitas duplas de mulheres neste Top 10 americano, o que é ótimo, fantástico. Que a união faz a força, quando bem aplicada, traz o sucesso. E estas duas senhoras sabem bem o que eu quero dizer. São Megan Thee Stallion e Beyoncé. Elas têm Savage e está em segundo lugar.
Say left cheek, right cheek, drop it low in his wine. Texas up in his thing, put you up on his game. I'll be talking to my friend.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. É o programa de música que passa toda a música que toca mais e mais vende aqui nos Estados Unidos. Todas as semanas nós temos novidades. E já sabes, se quiseres que toquemos a tua música favorita, basta enviar para mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584 é o WhatsApp da Voa. E outra coisa muito importante que eu não disse durante todo o programa. Se quiseres ouvir este programa em qualquer lugar, a qualquer hora, basta ir a www.voaportugues.com e fazer o download. E eu estou aqui a alongar-me porque já sabem, custa muito chegar aqui ao final do programa, dizer adeus custa, mas está na hora. O primeiro lugar confirma as minhas teorias sobre duplas, força e sucesso. Dupla de sucesso também aqui, Da Baby e Roddy Ricch. Estes dois rappers têm a música Rockstar e lidera o Top 10 americano. Eu despeço-me em nome de toda a equipa que trabalha aqui para o Top 10 americano e para a semana, há mais. Rockstar.
Get the bus, know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt, from the pain. Drop enough tears to fill up a fuckin' I'm about to chop up. I got a big drum to hold a honey. Going for nothing. I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. Talking to my mom, she hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do. She know where I run from. Where I'ma pull it out. She's PTSD. I'm always waking up a cold stress like I got the flu. My daughter a cheat. She saw me killing the front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too. Why let another nigga do something to you? As long as you know that don't anybody tell you different how to live. Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. Put a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, it's just a clock. My clock don't need a promise, you gon' sleep.
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita apresenta o resumo das notícias.
O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas disse que vai realizar um debate urgente sobre o que disse ser racismo sistémico, brutalidade policial e violência contra manifestantes pacíficos nos Estados Unidos. A decisão segue-se a um pedido feito pelo Burkina Faso, na semana passada, em nome dos países africanos. A Presidenta do Conselho de Direitos Humanos, Tishi Fisselbergen, disse que os tópicos em discussão não se restringem a um único país. Os países africanos estão a preparar uma resolução a ser analisada pelo Conselho. A Procuradoria na cidade americana de Atlanta diz que deverá decidir ainda esta semana sobre se vai acusar formalmente um polícia de raça branca que matou um africano-americano quando o tentava prender na sexta-feira. O procurador disse que está a investigar as circunstâncias em que se deu a morte de Rashad Brook, que foi morto quando resistiu uma tentativa de prisão por alegada embriaguez ao volante, apoderando-se de um taser de um dos agentes. Para hoje estavam previstas mais manifestações contra a brutalidade policial e pela igualdade racial em diversas cidades dos Estados Unidos, incluindo em frente à Casa Branca. Ontem realizaram-se manifestações em Washington, Nova York, Los Angeles, Atlanta e Miami. Ainda aqui nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal afirmou que as leis federais proíbem qualquer tipo de discriminação contra trabalhadores homossexuais, bissexuais ou transgênero. A decisão foi aprovada por 6-3. O Departamento de Estado americano protestou contra a condenação de um cidadão americano, Paul Whelan, a 16 anos de prisão por espionagem. Numa declaração, o Departamento de Estado disse que o julgamento foi levado a cabo em segredo e sem que fossem autorizadas testemunhas de defesa, e exigiu a libertação imediata do Whelan. Dirigentes do Governo Federal da Somália e da autoproclamada República da Somalilândia reuniram-se ontem em Djibouti. Não foram dados pormenores das discussões, mas no final ambas as partes concordaram na formação de comitês técnicos para se continuarem as negociações. O encontro foi presidido pelo presidente do Djibouti, Omar Guelleh, e contou também com a participação do presidente da Etiópia, Abiy Ahmed, o embaixador americano na Somália e ainda representantes da União Europeia e da União Africana. A Somalilândia declarou a sua independência em 1991, mas isso não foi reconhecido por nenhum país. A Turquia e o governo internacionalmente reconhecido da Líbia estão a discutir o uso de duas bases militares na Líbia pelas Forças Armadas Turcas, disseram fontes turcas citadas pela agência Reuters. Não foi ainda tomada qualquer decisão final sobre o uso da base naval de Misrata e da base aérea de Al-Watiya, que foram recapturadas por forças governamentais apoiadas pela Turquia na guerra civil do país. Os rebeldes do chamado Exército Nacional Líbio, do general Khalifa Haftar, são apoiados pela Rússia, Emirados Árabes Unidos e Egito, mas sofreram recentemente várias derrotas. Há notícias, entretanto, de violentos combates perto da cidade de Sitte, próximo da terminal de exportações de petróleo. Conversações entre a Rússia e a Turquia, previstas para ontem, foram adiadas devido à ofensiva do governo líbio contra a cidade ainda em posse dos rebeldes.
E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em segurança. Até amanhã.